ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Oh, Senhor, nós te desejamos, Senhor. Assim como a corça tem sede de águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Mais vale um dia na tua presença do que mil dias longe de ti, Senhor. Quão amáveis, quão agradáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Como a tua presença traz paz e refrigério, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revele a cada um dos teus filhinhos aqui o caminho das tuas delícias, Senhor, o Santo dos Santos. Senhor Jesus, o Senhor já conquistou para nós um novo e vivo caminho através do véu, que é a tua carne, Senhor. Mas muitos aqui ainda precisam dessa revelação. Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele essa palavra agora, Senhor, que ela seja acessível e poderosa para cada um, os que estão aqui, os que estão acompanhando, Senhor. Porque essa mesma palavra que é loucura para os que se perdem, a salvação e poder de Deus para nós, os que cremos, bem-aventurados somos, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, vamos sentar, irmãos. Aleluia. Se havia uma igreja viva na época dos apóstolos, era a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso. Toda igreja tem problema. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos problemáticos. Mas nós vemos quando Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele escreve para os romanos uma carta completa, é considerada assim, o resumo da Bíblia. Romanos só não fala sobre escatologia, só nos fala sobre a volta de Jesus, tem tudo ali. A gente vê como a igreja de Corinto era problemática. Ele escreve duas cartas para os coríntios e dá muitas correções. A gente vê como os gálatas estavam sendo seduzidos para voltar para a lei. Os colossenses, eles estavam tendo infiltração. Mas quando Deus escreve para os efésios, a gente vê que é uma carta mais profunda, espiritual. Ali ele fala do escudo da fé, ele fala da armadura do guerreiro, ele fala de fundamentos muito espirituais. A igreja de Éfeso era uma igreja na rocha. Mas foi para a igreja de Éfeso que Deus fala assim: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Porque muitas vezes quando a gente está achando que a gente está firme, que a gente está sólido, ai, como nossa igreja é boa, como nós temos palavra, como nós estamos na sã doutrina, aquela tentação de fazer como aquele fariseu que Jesus disse, que o fariseu que chegou na presença do Senhor e falou: ó, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu oro, eu dou os meus dízimos, eu busco a tua presença. E Jesus disse que aquele publicano, aquele pecador, aquele cobrador de impostos que extorquia o povo, né, o publicano, ele nem mesmo ousava se aproximar de Deus, e ele falava: ah, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, eu nem sou digno de falar com o Senhor. E Jesus disse: qual foi desses dois que você acha que voltou justificado para casa? E foi aquele publicano, não é? Que se humilhou. E quando Deus fala então para a igreja de Éfeso, fala: desperta tu que dormes, e Cristo te levantará dos mortos, Cristo te iluminará. Tem uma versão que fala: Cristo te esclarecerá. Eu creio que é isso que Deus tem para mim e para você hoje, no dia do toque do despertar. Não se acomode, não fique assim satisfeito com o estágio que você está, o nível espiritual que você já alcançou. Amém? A gente tem um exemplo tão grande quando Paulo mesmo fala, olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Meu Deus, Paulo? Paulo que falou, eu dou graça a meu Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Paulo que o seu lenço ou o seu avental curava enfermos à distância. Paulo que foi usado pelo Espírito Santo para escrever praticamente todo o Novo Testamento. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu olho para o alvo que é Cristo e eu vou em frente. Eu esmurro meu corpo a cada dia, reduzindo a escravidão, para que, havendo pregado a muitos, eu não venha ficar de fora. Desperta, tu que dormes. Aleluia! Eu creio que hoje Deus quer me despertar. Eu estou acomodado. Você já viu uma frase que diz que o bom é o maior inimigo do ótimo? O bom é o maior inimigo do ótimo. E Deus fala para você e fala para mim, seja santo, porque eu sou santo. Ele fala para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, porque eu sou o teu grandíssimo galardão. Então é isso que Deus quer para esse novo ano da minha vida, e eu espero que para você também. Ele é seu se você também quiser. Desperta, tu que dormes. Aleluia. Então, nós vamos ali para Gênesis, capítulo 11. E nós vamos entender que Deus é um Deus de aliança. É um Deus de gerações. Não é por acaso que nós vamos celebrar aqui 50 anos da nossa igreja neste ano? E como diz a palavra, um é aquele que semeia, o outro rega e o outro colhe. O que semeia não é maior do que o que rega, nem esse é maior do que aquele que colhe, porque Deus é que dá o crescimento, Deus é que faz a colheita. Deus é um Deus de gerações. Muitas coisas foram semeadas nessa igreja antes de eu chegar nessa igreja. Eu não estou aqui desde a fundação. E nós estamos semeando coisas que serão para os nossos netos ou bisnetos, talvez se Jesus não voltar lá. Deus é um Deus de gerações. Amém? Ele é um Deus de amor. E veja aqui, então, em Gênesis, no capítulo 11, 31. Gênesis 11, 31. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. Tera, o pai de Abrão, ele teve 3 filhos. Abrão, Naor e Arã. Me acompanha, tá bem? O Tera, o pai de Abrão, ele teve 3 filhos. Abrão, Naor e Arã. O Arã teve um filho chamado Ló. E o Arã morreu cedo. Então Abrão passou a cuidar do Ló, o seu neto. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Você sabia que o pai de Abrão saiu lá de Ur, dos caldeus, para ir a Canaã? A gente sempre se lembra, quando Deus fala, e nós vamos ler agora, que Deus fala a Abrão, sai da terra dos teus pais, tal, para a terra que eu te enviarei. Mas por que será que o pai de Abrão, ele saiu de Ur? E depois você dá uma olhada na Bíblia, Ur fica embaixo da Babilônia. Se a gente olha para o mapa, tem a Babilônia lá no Oriente, né? Lá para onde é o Iraque hoje, entre o Iraque e o Irã, era a Babilônia. E Ur ficava mais ainda para o Oriente e para baixo, como se fosse assim no sudeste da Babilônia. Lá que eles moravam, essa família aqui. E Deus fala, vocês saem daqui e vocês vão lá para a terra de Canaã, onde é Israel hoje. Uma viagem muito longa. Quem começou essa viagem foi o pai de Abraão. E eu fico pensando, será que Deus falou com ele? Porque aqui não está escrito. O que será que um dia o Tera acordou e falou, vamos para Canaã. E ele pega justamente Abrão, Sarai e o Ló e vão. Ele não pegou Naor, não pegou a esposa de Naor. Ele pegou Abrão, Sarai e foram a caminho de Canaã. Amém? Você está comigo? Hoje nós sabemos que Deus tinha um plano, porque Deus fala na sua palavra, pode porventura uma nação nascer de um só homem? Ah, não, pode porventura uma nação nascer em um só dia? No entanto, eu fiz uma nação em um dia, diz o Senhor, lá em Isaías. Quando Deus chama Abrão, e ele fala, Abrão, de você eu vou fazer uma grande nação. Deus está dizendo, ali nasceu uma nação. Amém? Amém? E uma nação precisa de um território. A palavra fala no Salmo 115, versículo 16, ou 116, versículo 15, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra aos homens, e a terra já estava toda ocupada. Mas quando Deus olhou para você e para mim, porque Deus vê, né, o futuro, eu preciso abençoar essa geração. Então eu vou formar uma nação, dessa nação eu vou trazer um Salvador, e essa nação precisa de um lugar, um país, uma terra. Essa terra será Canaã, Deus determinou. Amém? E se você olha no mapa mundi, depois dá uma olhada no mapa mundi, você vê que coisa interessante, que Israel fica no centro do mundo. Fica no centro do mundo. Se você pega lá Israel, vai lá para a Finlândia, Israel está no meio. Se você pega de Israel, vai lá para o Cabo de Horn, né? É a Cabo de Horn, na África do Sul, Israel está ali no meio. Se você pega de Israel até a pontinha do Chile, ou até lá o Alasca, Israel está no meio. Se você pega Israel até lá, Vladivostok, lá no finzinho da Rússia, ou então ali embaixo, lá para baixo de Nova Zelândia, ali, Israel está no meio. E ali em Israel que Jesus vai reger as nações no milênio, com cetro de ferro. Aleluia! Está acompanhando o Deus de gerações, o Deus de propósito, o Deus eterno. Então ele fala, um dia o Tera acordou e falou, sabe o quê? Vamos fazer as malas. Não sei porquê, mas eu acho que eu vou levar o Abrão e a Sarai. E ele cuidava do Ló, então ele levou o Ló também. E eles saíram para a terra de Canaã. Só que eles chegaram em Arã e pararam. E aí se você vai olhar no mapa, então eles subiram lá de baixo, lá abaixo da Babilônia, subiram, foram subindo o rio Eufrates, que era mais seguro, né, viajar na beira do rio, tudo deserto, seco. E foram lá para cima. Por que eles não fizeram o caminho reto aqui por baixo? Porque é o deserto da Arábia. Então eles subiram, acompanhando o rio, e chegaram lá em cima, em Arã, perto de onde é a Síria hoje. E ali eles ficaram. E ali o Tera, o pai de Abrão, faleceu. Talvez Deus tenha falado com Tera. Alguma coisa aconteceu para Tera ir a caminho de Canaã. Mas Deus não tinha falado com Abrão. Abrão saiu com seu pai e passou a habitar em Arã, onde eles pararam, perto da Síria. Amém? Mas Deus queria que o seu povo estivesse em Canaã. Então, vem aqui a palavra no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, o sobrinho dele, né? E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Ele não saiu de Ur dos caldeus, quem saiu de Ur foi Tera, seu pai. Amém? Abrão nasceu em Ur, mas ele agora já morava em Arã, e ali ele parou, e se ele tivesse ficado ali, teria morrido o sonho de Deus, o plano de Deus. Então Deus fala agora com a segunda geração, ele fala com Abrão, fala: Abrão, sai daqui da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele foi e saíram para irem à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você nunca pode saber o que Deus está fazendo através da sua vida. Ele pode estar pensando só em você, ele pode estar pensando na próxima geração, ele pode estar pensando em três gerações para frente. Quando Deus trouxe aquele meu amigo, meu irmão, que esteve aqui ontem, o Jerry, quando ele trouxe o Jerry para cá em 1986, ele estava pensando em me fazer pastor. Eu nem imaginava. Foi aquele choque de uma semana que eu compartilhei. Talvez se alguém estivesse aqui ontem, eu já era crente. Eu me converti em 81. Eu estava em 86, estava já há 5 anos frequentando a igreja. Eu frequentava a igreja. Eu fazia alguma coisa, eu tocava o piano na igreja. Mas já estava há 5 anos. Eu poderia ter ficado mais 20 anos assim. Aí Deus traz uma pessoa dos Estados Unidos para cá, para impactar minha vida, porque ele queria que eu fosse pastor, que eu pudesse tocar sua vida e abençoar meus filhos, abençoar meus netos. E você entende como Deus faz? Tudo começou em 86. Assim, quando ele me levou para Picos 17, 18 anos atrás, para depois começar algo. Deus é um Deus de gerações. Você não está aqui por acaso. Deus tem algo para você na sua geração e na próxima, ou nas próximas. Amém? Então desperta, tu que dormes. Deus quer te acordar. A gente tem que tirar em nome de Jesus aquela coisa de: ah, mas acho que eu não sou importante assim. Imagina se Deus vai usar minha vida. Está amarrado em nome de Jesus. Deus é Deus. Aleluia? E aí então Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abrão. Abrão não viu isso? A palavra fala lá em Hebreus que esses homens da fé, esses heróis, eles não viram o que eles semearam, eles não viram. Mas nós estamos vivendo isso. Vamos agora lá para Gálatas 3,14. Gálatas 3,14. Olha só o cumprimento aqui. Gálatas 3,14. O versículo anterior fala, vamos ver o versículo anterior, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que que Abraão era necessário? Abraão, porque a partir de Abraão, Deus fez o povo de Israel. A partir desse povo veio o Salvador, Jesus Cristo. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. E para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito Santo. Sabe o que é que diferencia você de todos os demais homens? Quando eu falo homens, está implícito homens e mulheres, claro. É o Espírito Santo. Quem crê em Jesus Cristo, quem entrega a vida para Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. Jesus nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse a nós, gentios, por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você não pode se conformar em viver nem mais um dia sem a presença do Espírito Santo. Vamos combinar? Quando Deus falou para nós que a gente está entrando num novo ciclo, esse ciclo está implícito uma coisa, é para a gente buscar mais a presença do Espírito Santo. Ele até nos falou que assim, a gente tem um culto de quarta-feira agora, que é o culto dentro dos 10 dias, esse culto de quarta está dentro do Teshuvah, está dentro dos 10 dias de voltar para Deus. A próxima quarta-feira é o dia do arrependimento, é o Yom Kippur. A outra quarta-feira já está dentro da festa dos tabernáculos e os construtores vão estar na festa dos tabernáculos em Borba. Deus vai fazer algo maravilhoso lá. E depois das festas dos tabernáculos, na outra quarta-feira, Deus falou para nós que os cultos de quarta-feira vão ter uma mudança, uma guinada sobrenatural, radical. Os cultos de quarta-feira a gente vai chamar assim, buscando a Deus como no princípio. Vai ser culto para a gente buscar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, o cheio do Espírito Santo, para que nós recebamos a promessa do Espírito pela fé. Essa é a diferença. Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão ser revestidos do alto, do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tudo isso é a promessa que ele fez para Abraão. Essa promessa é para nós. Não se deixe seduzir pela tecnologia, ou pelo comodismo, ou pela preguiça. Eu vou exortar você a buscar, buscar, buscar. Jesus falou: pedi, pedi e recebereis. Eu já contei para vocês o meu testemunho, né? Que quando um dia que eu cismei, foi o Espírito Santo que falou: eu tenho que ter o Espírito Santo, eu tenho que ter esse batismo do Espírito Santo. Eu quero orar em línguas, eu quero ter os dons, não é possível. Lembra que eu comentei? Eu fiquei 2 meses e meio. 2 meses e meio pedindo. Aí quando eu achei que não era para mim, mas é para cada um. Aí Deus viu a minha perseverança, aí eu recebi o batismo do Espírito Santo. Aí tudo mudou. A minha fé mudou. A intimidade com o Senhor mudou. Hoje começa. Deus está sinalizando para você: eu tenho algo para você. Eu tenho uma promessa que eu fiz lá para Abraão. Você lê tantas vezes lá em ti, serão benditas todas as famílias da terra, mas que bênção é essa? É a promessa do Espírito que veio por meio de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então vamos agora para completar, para concluir realmente, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Verso 8. Hebreus 5, 8. Sabe quando o diabo vem e fala no seu ouvido assim, ele sopra no seu ouvido: ah, tá difícil ser crente, né? Ah, e quando você resolveu levar Jesus a sério, as coisas ficaram difíceis, né? Será que não era melhor como você estava antes? Aquele povo, né, quando saiu do Egito, ficava com saudade das batatas e das cebolas do Egito e nem pensaram na escravidão. Não é? Sabe quando o diabo vem falar: ah, tá difícil ser crente, né? Olha só o que diz aqui, Hebreus 5, 8. Ainda que era filho, Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como assim Jesus aprendeu a obediência? Aprendeu. Porque Jesus veio como homem, ele veio como carne, ele veio ser humano. É por isso que o diabo, o próprio Satanás, se apresenta a Jesus para tentá-lo. Ele viu que Jesus estava com fome e falou: olha, se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus tinha fome, tinha sede, ele sofria dor. Ele foi tentado. Jesus fala para os discípulos: vocês são aqueles que estiveram comigo durante todas as minhas tentações. Lá em Lucas. Os discípulos não estavam com Jesus no deserto. A gente às vezes só pensa na tentação do deserto, não é? Aquelas 3 estocadas de Satanás. Transforma as pedras em pão. levou Jesus para o alto do templo e fala, se você é filho de Deus, se joga daqui porque Deus vai te proteger. E mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e falou, tudo isso será teu se prostrado me adorares. Ali foi a tentação de Jesus sozinho no deserto enfrentando Satanás. Mas depois Jesus fala para os seus discípulos, vocês são os que estiveram comigo em todas as minhas tentações. Ou seja, depois daquilo, durante os 3 anos de ministério, Jesus foi tentado muitas vezes. A gente nem sabe que tipo de tentação ele passou. A Bíblia não mostra. Só sabe que ele não pecou jamais. Amém? E ele aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. E quando você padece, você reclama? Ou você agradece? Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. E sendo ele consumado, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aleluia! Eu creio que Jesus teve momentos muito difíceis. Está claro na palavra. Tanto que uma vez, quando Jesus foi trazer Lázaro de volta à vida, lembra? Ele fala, Pai, antes dele falar para Lázaro vir, já tinham dito para ele, Senhor, não faça nada, porque o defunto já é de 4 dias, já cheira mal. Como se Jesus não soubesse que um defunto de 4 dias já cheira mal. E falaram para ele isso. Quando ele falou, remova uma pedra. Não, Senhor, faz isso, olha, você vai passar vergonha. O defunto já cheira mal, já é de 4 dias. Aí Jesus levanta os olhos aos céus e fala para que todos ouçam, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu falo assim para que eles saibam. Amém? Lázaro, vem para fora. Então a gente vê aqui que ele pediu ao Pai essa autoridade. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Talvez os discípulos às vezes já ficassem na dúvida, será que ele vai, dessa vez vai dar certo? Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. E ele foi consumado, ele foi aperfeiçoado. E hoje ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E ele está ensinando para nós, para mim e para você, que nós também podemos ter intimidade com Deus. Jesus falou, entra no teu quarto, quando você quiser falar com teu Pai que está no céu, entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai que está em secreto te ouve. E quando você quiser falar com ele, você não precisa usar de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai sabe do que você precisa, antes que você peça. Você vale mais do que os passarinhos, mas busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, cada dia tem os seus próprios males, basta cada dia o seu mal. Olha quanto ensinamento Jesus deixou. Sabe, eu creio que esse novo ano que se inicia hoje, Deus está fazendo uma proposta para você. Deus, olha, eu quero ter intimidade com você, você quer ter intimidade comigo? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz a palavra. E aí vem o que Deus falou para a gente, que o tabernáculo não é para ficar tocando música sozinha, o tabernáculo não é para ficar à toa. Você tem ali uma sala de adoração e uma sala de intercessão 24 horas abertas. Sabe, uma das razões que a nossa igreja contratou um vigia, um porteiro, não só para guardar o patrimônio do Senhor, mas uma das razões é para que a igreja possa estar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que quando você for tocado pelo Espírito Santo, numa terça-feira, às 2 da manhã, e você que tem carro e pode vir com segurança, fala, sabe, eu acho que eu vou até o tabernáculo. Mas será que vai estar aberto? Vai. Esse, não testifica com o que Deus falou para você, Jonathan. Esse ano que está iniciando hoje é para a gente começar a buscar mais a presença do Senhor. E a gente vai se surpreender. A gente vai se surpreender. Amém? Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Estou achando que vocês estão meio assim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí aqui a palavra continua e diz assim, olha. Jesus, versículo 10, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus não é sacerdote da linhagem de Arão, é da linhagem de Melquisedeque, que não teve princípio nem fim de existência, do qual muito temos que dizer. Temos muito que dizer a respeito do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Coisas que são de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Muitos aqui já deveriam ser mestres, ou instruidores, ou professores, pelo tempo que já decorreu da sua salvação. No entanto, ainda necessitais que te ensinem os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento. Já pensou se o papai do céu olha para você, você que já é crente há 10 anos, 15 anos, e fala, ai meu filhinho, ainda precisa de leitinho, tão pequenininho, tão bobinho, precisa de leitinho. Já pensou? Eu estava assim. Já estava 5 anos na igreja. Deus precisa mandar um irmão dos Estados Unidos para me acordar. Eu já estava 5 anos na igreja. Paulo passou 3 anos na Arábia e voltou pregando evangelho e já foi sendo perseguido. Em 3 anos já estava pregando evangelho, arrancando gente do inferno. E eu já estava 5 anos na igreja e me contentava em ir no domingo para a igreja. E voltava para casa. Desperta tu que dormes. Tendo em vista o tempo já decorrido da vossa salvação, já devia ser mestres, ainda precisa de leite. E não de alimento sólido. Você sabe que Deus quer dar alimento sólido para você. Teve um tempo aqui, né, esses 2 meses que passaram, que eu ministrei algumas coisas um pouquinho mais sólidas aqui, né, um treinamento de autoridade espiritual. Deus quer que cada um de nós recebamos alimento sólido, irmãos. E é tremendo que essa mesma palavra é leite para o recém-convertido e alimento sólido para os mais experientes. O que diz aqui, olha, veja lá. Porque qualquer um, versículo 13, que ainda se alimenta de leite, não está experimentado, não está habilitado na palavra da justiça, porque é menino, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, ou para os maduros, os quais, em razão do costume, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando você já está mais adulto na fé, você tem os seus sentidos espirituais exercitados pela prática, porque você coloca a palavra em ação, você vive o que você lê, você vive o que você prega, então você já está experimentado na palavra e você consegue discernir o bem e o mal, porque o mal vem com aparência de bem. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes veio gente aqui na cidade, pregador, e passou por várias igrejas, e me falavam, pastor, olha, o pregador tal, o evangelista tal, o pastor tal, está na cidade, você não quer que ele vá aí, ele é uma bênção. E eu orava a Deus, e Deus me falava, não. Discernir o bem e o mal, e depois eu ficava sabendo. A Angela lembra de um recente, não foi? Não. Deus quer que cada um de nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Não mais meninos levados por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens que enganam fraudulosamente ou fraudulentamente. Amém? Essa é a proposta de Deus para nós. Desperta! Desperta! Eu creio e profetizo em nome de Jesus que à medida que você está na escola de ministérios, irmão, você não está na escola de ministérios para cumprir tabela. Ah, é a regra da igreja? Não, é a regra de Deus. Examinai as escrituras, elas testificam de mim. Sabe, se você está na escola de ministérios, em algum módulo, e você fala, ah, mas está meio fraquinho. Está fraquinho porque você está agindo como menino. Se você pegar esse material e for lá para casa, fala, Espírito Santo, agora é com nós aqui. Eu recebi isso aqui. O que o senhor tem para revelar para mim nesse estudo que eu recebi? Ah? Aí ele começa a te levar pelas veredas eternas. A escola de ministérios é só para te dar o norte. Aí depende da sua fome, da sua sede espiritual. Amém? Eu quero exortar você nesse próximo ano que se inicia hoje para você falar, Senhor, cansei de ser menino, não quero mais leitinho. Eu não quero nem papinha. Se o Senhor disse que existe mantimento sólido, eu quero mantimento sólido. Aleluia! Rechalalabacê! Amém? Está comigo? Sabe qual foi a primeira vez que eu percebi que eu precisava de alimento sólido mesmo? Quando entrei na guerra, para valer. Quando uma irmã em Cristo, hoje é irmã em Cristo, não a vejo há 30 anos, mas ela era mãe de santo do Candomblé, e aconteceu muitas coisas que não dá para relatar agora, e ela começou um processo de libertação, e Deus usou minha vida para libertar a vida dela. E eu recebi um ataque muito pesado do Satanás, um ataque que eu nunca imaginei, não conhecia isso. E eu já tinha lido a palavra de Deus, eu já tinha aqui um depósito. E sabe o que vinha na minha mente? Naqueles dias de opressão, tinha dia que eu estava guiando o carro, indo fazer uma consulta domiciliar, eu parava o carro e começava a chorar. Eu sentia um peso, uma coisa, uma sombra, uma nuvem que me cercava. Às vezes eu pedia para a Kátia, Kátia, ora por mim, eu estou sentindo aquele negócio de novo. Era como uma coisa asquerosa que vinha e me acompanhava. Era horrível. E o que vinha na minha mente? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, Senhor. O Senhor vai me levar a pastos verdes, o Senhor vai me conduzir a águas tranquilas, Senhor. Eu certamente habitarei na casa do Senhor continuamente. E me vinha isso. Aí no outro dia, que eu tinha que voltar na casa dela, porque o Espírito Santo me falava que eu tinha que voltar e continuar o processo de libertação. Aí, eu vinha. Eu sei que nada pode me separar do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem escuridão, nem fome, nem sede, nem nudez, nem espada, nem criatura nenhuma desse mundo, nem no mundo vindouro, nada poderá me separar do amor de Cristo. Aleluia, e sabe, e aí outro dia, e mais uma guerra, e aí vinha, eu habitarei a sombra do Altíssimo, do Onipotente descansarei, debaixo das suas asas, ele me guarda, e aí vinha o Salmo 91, eu recitava o Salmo 91, e sabe, eu comecei a ver a importância do Salmo 23, a importância do Salmo 91, a importância de Romanos 8, eu comecei a ver a importância de Efésios 5, Efésios 6, na verdade, Efésios 6, quando ele fala da armadura, resistir no dia mal. Então, aqueles textos vinham brotando na minha vida, vinham brotando, porque eu estava aplicando esses versos. Para você ter uma ideia, um dia a casa dela apareceu manchada de sangue. A parede da cozinha manchada de sangue. De onde fez esse sangue? E eu tinha que ir lá no dia seguinte. Tinha, porque eu tinha que orar por ela. E ela se converteu, se tornou uma irmã em Cristo. Mas de repente eu percebi que o Salmo 91 não era leite, era alimento sólido. Porque na hora que eu fui enfrentar Satanás, eu levei o Salmo 91. Você entende? Eu percebi que o Salmo 23 não é só para as crianças aprenderem, o Senhor é meu pastor. O Salmo 23 para mim era uma arma de guerra. Porque um dia quando eu fui na casa dela, um dia e manifestou lá o demônio, ele começou a contar minha vida. Ele contou coisas da minha infância, para mim, que eu sei, que eu passei. E expôs a minha vida. É como se tivesse me despido. Ele conhecia a minha vida. Aquele demônio, que é a janela. E eu entrei no carro. Pai, o Senhor que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Pai, seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. Pai, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal, Senhor. O Pai Nosso se tornou alimento sólido para mim. Porque quando eu fui atacado, eu usei o Pai Nosso. Você entende? Desperta, tu que dormes. Jesus vai começar a levantar você. Jesus vai começar a fazer maravilhas nessa igreja. Aleluia! Ele é o Senhor da igreja, ele passeia na igreja e ele fala, desperta, desperta igreja. A gente está entrando na época da sombra. Tudo aquilo que está escrito aqui sobre governo único mundial, você quer ler Apocalipse? Lê Apocalipse, está tudo se cumprindo. Está tudo se cumprindo. Você nunca ouviu tanto falar de globalismo quanto agora, você ouviu? Sabe o que é globalismo? Globalismo, globalismo é governo único mundial, está aqui. A gente está vendo, o amor está esfriando, a palavra de Deus está sendo deturpada, cristãos estão sendo perseguidos no mundo todo. Sabe, Deus está, ele está despertando a igreja. Aleluia. Pés na terra, cabeça no céu. Eu vou continuar sendo veterinário, vou continuar estudando cardiologia, vou continuar sendo gente normal. Mas quando eu tiver que enfrentar as trevas, eu vou usar as armas do céu. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para derrubar sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. É uma palavra que de repente se transforma, rema, se transforma em alimento sólido. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. E aí eu quero tomar uma palavra como rema, uma palavra como uma palavra profética. Eu vou pedir para você guardar isso, tá? Que eu estou falando que este dia, para a nossa igreja, pelo menos, para o nosso ministério, Deus está começando algo novo. Um novo mover. A gente vai começar a andar numa dimensão espiritual. Você vai começar a ver coisas inusitadas que você não sabia, não imaginava. Quer falar comigo? Então, tem uma palavra que a Kátia até falou para mim hoje. É uma palavra que diz assim, eis que faço novas todas as coisas. Essa palavra está em Apocalipse. Está lá em Apocalipse. Quando Deus fala do novo céu, da nova terra, ele fala, eis que faço novas todas as coisas. Mas eu quero tomar posse de que algo novo está acontecendo, está nascendo agora. Até porque a palavra Kadosh, que é santo, Kadosh é santo. Um dos sentidos de Kadosh é algo novo, Kadosh. Deus está sempre fazendo algo novo, aleluia. Olha só, quando Deus une um homem e uma mulher e Deus abençoa, ele fala, agora vocês... Eu abençoo vocês, sejam felizes. Ali Deus cria algo novo, ali Deus cria uma nova família. Algo novo nasce, um novo universo nasce. Deus faz sempre algo novo, Kadosh. Então quero profetizar em nome de Jesus que Deus começa algo novo na sua vida e através da sua vida. Deus começa algo novo na vida desta igreja. Aleluia! Eu vou te dizer, ó, não é sapatinho de fogo, não é unção de ficar rodando a baiana, não é isso, não. Não é de ver demônio embaixo de cada vaso, não. Apresentar a cada homem estatura, perfeito segundo a estatura de Cristo. Crescer espiritualmente. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Amém? Você entende? Deus fala, olha, seja fraco para com os fracos, seja forte para com os fortes, para de alguma maneira salvar alguns. Se eu for conversar com algum erudito, algum filósofo, algum muito sábio, eu vou falar na linguagem dele, no nível dele. Vou falar com ele de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Darwin e de Cristo. faz de forte com os fortes, de fraco com os fracos, para de alguma maneira ganhar alguns para Cristo. Amém? Convido você a mergulhar no Espírito Santo, mergulhar na palavra. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, o melhor marido, seja o melhor irmão, seja o melhor filho, seja o melhor profissional, seja o melhor ministro de Cristo. Que a vossa luz brilhe diante dos homens e eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia! Esse é o novo ano que se inicia. Rexaralabaxê! Eu só estou falando esse monte de oração em línguas agora porque eu estou na casa do Senhor. Mas quando eu estou no consultório, eu não fico falando em línguas. Vão pensar que eu sou louco, né? Rexaralabaxê! É assim, amém? Pés na terra, cabeça no reino dos céus. Amém, povo de Deus? Quando a gente estiver na casa de Deus, a gente tem liberdade para pegar a bandeira, adorar o Senhor, orar em línguas, louvar. Aí quando a gente sai, o pessoal vai pensar que a gente é normal. Aleluia! E aí a gente cai na graça de todo o povo. Mas qual é a diferença? Lá a gente é honesto, a gente é íntegro, a gente é respeitador, a gente é amável. Amém?